hoje no Zoom da Rádio Observadores, Dito França e Paulo Ferreira, vamos olhar para os Estados Unidos, mas primeiro uma visita até Paris em tempos de pandemia.
É, vamos até Paris, de onde chega um postal ilustrado que foi dirigido à redação do Política Europa, que é a edição europeia do site de notícias americano. E a pergunta que se faz é como está a ser então este verão de pandemia numa das cidades mais famosas e mais visitadas do mundo. A reportagem do Político leva-nos então numa rápida viagem pelas ruas da capital francesa, num mês em que muitos habitantes locais preferem ficar na cidade por uma razão muito simples. É a altura do ano em que Paris tem menos parisienses nas ruas. Mas este pouco querido mês de agosto está a ser vivido com pouco prazer e com muita ansiedade. Primeiro, há muito, muito menos turistas nas ruas de Paris, de facto, por causa do coronavírus. Isso nós sabemos porque basta olhar à volta e vemos o que se está a passar nas nossas próprias cidades. E depois, aqueles que estão na cidade estão a sofrer com uma onda de calor. As temperaturas máximas andaram acima dos 35 graus durante mais de uma semana, o que é pouco normal por lá.
Mas, sobretudo, esta época está a ser marcada pelos chamados rebeldes das máscaras. Pessoas, muita gente, que fazem questão de não respeitar as regras que as autoridades têm imposto e que começam pelo uso de máscaras e pela limitação de ajuntamentos. O desafio à obrigatoriedade de uso da máscara vê-se em todo o lado, nos restaurantes ou nas lojas, muita gente com a boca e o nariz descobertos, e multiplicam-se também as festas livres de máscara, raves clandestinas, onde se ouve sobretudo música techno.
É, e diz a repórter do Político que será um erro olhar para estas atitudes apenas como egoísmo, falta de cuidado ou simples insolência de verão. Este é um sintoma de várias doenças, como a falta de confiança nos políticos, ou de divisões económicas e sociais, e todos estes fenómenos já muito presentes na sociedade francesa acabam agora por ser exacerbados pela epidemia. Um sinal disso está no ato de Maxime Nicol. Ele é líder do movimento antissistema Coletes Amarelos, que há cerca de 2 anos fez protestos violentos em Paris e que na semana passada publicou um vídeo nas redes sociais onde defende a inutilidade do uso da máscara.
Juste un truc, j'ai essayé juste comme ça parce que je voulais pas mourir con.
Maxime Nicol, no vídeo que colocou nas redes sociais, pegou num cigarro, acendeu e puxou e travou o fumo, depois colocou a máscara para mostrar que o fumo passa através dela, e dizendo que por isso significa que ela não serve nada, tentando provar o seu ponto. Atenção, é um ponto que nenhuma pesquisa científica comprova. Mas há mais, no Facebook há muitas mensagens que sugerem que as máscaras estão equipadas com pequenos chips eletrónicos controlam os movimentos de quem as usa. Esta notícia falsa pretende instalar o medo e defende que é desta forma que as autoridades pretendem vigiar manifestações destes movimentos antissistema que estão a ser marcadas para setembro em Paris. Por outro lado, há quem sinta que o distanciamento social é um luxo a que não podem chegar.
Falamos sobretudo daqueles que vivem em apartamentos pequenos, pouco arejados, em bairros sobrepopulados nos subúrbios. Neste caso, estas pessoas não estão dispostas a trocar algum do seu pouco conforto imediato pela saúde a longo prazo.
É, e a reportagem do Político fala também dos craques das bicicletas. São miúdos em grupos grandes que se divertem em locais públicos como a Praça da República e fazem acrobacias e, claro, sem máscara. Não é fácil condená-los depois, de facto, de meses de confinamento e de um ano escolar que foi caótico. São dores de cabeça várias para as autoridades que tentam impor regras para controlar a evolução da epidemia, isto num país onde já se recorre à polícia de choque para impor o uso de máscara em locais públicos. Um verão diferente em Paris, um verão pouco agradável, há poucos turistas nas ruas, mas o sofrer delas também não é fácil.
E agora vamos medir o pulso ao serviço de correios nos Estados Unidos para dizer que está, no mínimo, com arritmias. Tudo porque Donald Trump recusou investir no serviço postal a menos de 3 meses das eleições presidenciais, quando, por causa da pandemia, pandemia, muitos eleitores irão recorrer ao voto por correspondência. Recorde-se que em 2016 foram quase um quarto dos eleitores que assim o fizeram. Agora, em tempos de Covid-19 e com mais estados a permitirem o voto por correio, é mais do que certo que estes números disparem. Mas vamos por partes. No início desta semana, as redes sociais começaram a ser inundadas com fotos de recolhas de marcos de correio. A indignação não tardou e o Partido Democrata pegou no tema como nova arma de ataque político a Trump. Houve, inclusivamente, manifestações à porta da casa do recém-nomeado diretor-geral dos serviços postais, Louis DeJoy, um dos grandes doadores republicanos e apoiante do atual presidente.
E à conta desta polémica, os serviços postais começaram a ser mais escrutinados e deu-se conta de um novo plano de reestruturação operacional que justifica os atrasos registados na entrega de correspondência nas últimas semanas. E não foi apenas o Partido Democrata a culpar a estratégia de DeJoy. Os próprios funcionários disseram o mesmo, houve cortes nas horas extraordinárias e ordens para deixar correspondência por entregar para não atrasar as rotas.
DeJoy defendeu-se, dizendo que as mudanças eram necessárias para inverter a quase falência do serviço, mas muitos questionam uma reestruturação a tão pouco tempo das eleições e no meio de uma pandemia, o que fará com que os serviços postais sejam agora, mais do que nunca, fundamentais nas eleições de novembro. Trump admitiu que não aprovaria qualquer nova injeção de dinheiro, porque isso facilitaria a votação por correspondência, e estamos a falar de uma estimativa a rondar um universo de 80 milhões de votos, mais de metade dos votantes.
Donald Trump tem repetido o receio de fraude eleitoral com os votos por correspondência, mas a imprensa americana é unânime em considerar não haver quaisquer evidências que justifiquem este receio.
Ora, Al Gore, entrevistado por Anderson Cooper na CNN, fala mesmo em manipulação de uma das instituições mais antigas do país. Já agora, a título de curiosidade, os serviços postais foram fundados em 1775 e tiveram como primeiro diretor-geral Benjamin Franklin. Ora, para o democrata, voltando a Al Gore, Trump foi longe demais.
By tampering with the Postal Service, he is in effect putting his knee on the neck of American democracy and trying to make it impossible for people to vote by mail.
Al Gore aqui numa ilusão a George Floyd, a dizer que Trump está a pôr o joelho no pescoço da democracia, impedindo as pessoas de votar por correspondência. A pressão mediática e política resultou. DeJoy, ontem ao final do dia, veio declarar a suspensão da reestruturação operacional da agência, empurrando-a para depois das eleições. Garantiu que os serviços tudo farão para assegurar a votação por correio, até para que não restem dúvidas de que não haverá impacto negativo nas eleições por culpa dos serviços postais. Esperemos que em novembro os carteiros não falhem.
e de França e Paulo Ferreira, não vos vejo. Temos uma parede a separar-nos, mas aposto que estão os dois a dançar.
Estamos aqui a agitar,
em cima da mesa.
Tão bom recordar este Please Mr. Postman, um êxito de 1961. A fechar mais um Zoom da Rádio Observador, sempre com o Judito França e o Paulo Ferreira. Se não ouviu desde o início, já sabe, pode fazê-lo dentro de instantes em podcast.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.